eu entrei, experimentei, serviu, cumpriu.
Olá, Brasil, olá, você aí de casa, começando mais um episódio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Matheus Gomes, esse é meu amigo Danilo Kelvin, e esse aqui é mais um episódio do Sertão Crítico.
Ele é o simpático. Será que a Carol Moreira vai me processar porque eu roubei o bojão dela? Enfim, a gente não tem. Não é bojão, não, gente. O nome.
Enfim,
espero que não. A gente ainda não tem uma introdução. E, pois bem, o episódio de hoje vamos conversar e falar sobre os filmes que foram adiados e ainda não superamos. Graças à pandemia, alguns filmes foram adiados. E se caso você se pergunte um pouquinho, nossa, eu não gostei da lista desse podcast, bem, é a nossa opinião.
Foda-se.
Nossa, o outro de simpático é ignorante, mas...
Gente, é uma opinião baseada na nossa... É uma opinião, não. É uma lista baseada na nossa opinião pessoal, gente. É isso, os filmes que a gente sofreu. Se você não sofreu com esse filme, problema seu. Esse é o nosso.
É, tipo isso, você... Mas tenta porque são filmes que muita gente estava esperando. Acho que não somente eu e Matheus. Então, tem uma fanbase bem aí, sólida, preparada, para assim que tá nas grades de cinema, tá todo mundo pegando e aglomerando depois que a gente tomar nossa vacina contra o coronavírus. Tudo bem? Vamos
Aleluia, manter esse... Glória a Deus, irmão.
Amém, Senhor! Vamos... Vamos manter esse convidado. Bom, então, para começar a lista, o Matheus vai dizer qual foi o primeiro filme que foi adiado e a gente não conseguiu superar.
Gente, se esse filme não tivesse nessa lista, eu nem tava fazendo. Né? Então, a gente vai começar com eles, Os Novos Mutantes. O filme, assim, coitado, gente. Esse filme, ele foi adiado desde 2017, 2018. Que esse filme era para ter sido lançado. Esse filme já foi adiado aí umas 4, 5 vezes. E ele era pra ter sido lançado agora em abril, mais ou menos, desse ano. Eu não lembro mais, já faz tanto tempo que eu não lembro mais. Entendeu? Acho que ele era pra ter sido lançado em abril. E por conta, né, infelizmente, dessa pandemia, ele foi adiado mais uma vez.
Pois né? É, tem muito trailer dele, rolou nas sessões de cinema. Era uma coisa assim, meia dark, né? Uma coisa
eu
assim,
quando
meio que
vi o
assustador.
Trailer no cinema, eu pirei, né? Danilo tava comigo, ele viu. Eu surtei, eu falei, meu Deus, meu filme. Meu Deus, eu finalmente vou conseguir assistir.
A minha reação era, gente, que filme é esse de terror? E o povo aqui com esses poderes. Aí eu fui. Aí eu fui ser incluído dentro do universo, descobri que era um filme sempre que era flopado, e aí tinha conseguido seu local no sol. E aí quando ele ia fazer o primeiro passo, lockdown.
Gente, é isso. É o filme dos Novos Mutantes. Pra quem não sabe, Novos Mutantes é um filme que fala sobre alguns personagens dos X-Men. Tá? É um filme de super-herói, mas ele tem um pouco uma temática mais obscura, um pouco mais puxado pro terror, né? E no filme, inclusive, tem dois brasileiros. Então... Uma coisa que é sempre bom frisar é que o filme, apesar de tudo que tá acontecendo, ele vai ser lançado, né? É, saiu aí umas últimas notícias esses últimos dias que o filme vai ser lançado sim em cinema, ainda por
uma
cima,
pergunta.
Tá?
Uma pergunta. Então, pra Matheus, que ele é cadelinha dos X-Men.
Sou cadelinha.
Os Novos Mutantes, ninguém espere nada parecido com os X-Men. Espere totalmente uma coisa diferente do que os X-Men nos entregou essa vida toda. É uma outra pegada, sim. Mas é os X-Men. São X-Men. Não.
Isso. Sim, é isso mesmo. Ah. É uma pegada totalmente diferente do que foi visto, até porque eu acho que não tem, assim, um filme de terror que é uma pegada mutante. A gente teve, assim, no início dos anos 2000, o Blade, que quem não sabe, Blade também é um quadrinho meio que de super-herói, entre aspas.
Eu adorava.
E Blade era de vampiro, era uma coisa mais obscura, mas até hoje não teve nada.
Eu gostava de Blade.
Então, os X-Men... Eu sei que tu gostava
de Blade. Mas eu gostava de Blade.
Não, aí os X...
É porque, assim, eu gostava de Blade, só te interrompendo logo. O pessoal vai lembrar, né? Anos 2000 e tudo mais. E Blade bebeu muito da fonte de Matrix. Então ele tinha muitas cenas de ações práticas mesmo. Câmera lenta. Uma parada muito louca. Então era um filme assim que eu gostava muito. Hoje em dia eu assisto e falo, gente, que porcaria é essa, né? Mas enfim.
É porque o filme tipo deve ter envelhecido mal, né? Aquele filme que na época era ótimo. Mas hoje a gente vê, a gente fala... Mas enfim, focando nos Novos Mutantes. Ele é um filme de super-heróis e de terror. Entendeu? E ele é maravilhoso. E, tipo assim, são personagens que ainda não foram vistos no cinema, exceto pelo Mancha Solar, mas ninguém deve lembrar dele. Né? E ele, inclusive, no filme vai ter dois brasileiros. Tem o Henry Zaga e tem a Alice Braga, né? Parente aí de Sônia Braga. Ela também vai estar no filme. Então a gente vai ter dois brasileiros representando a gente, pra gente se sentir representado lá na tela. E o filme, gente, ele vai ser lançado agora, dia 28 de agosto, nos cinemas. No Brasil vai ter? Não. Porque o
Bom, não
Brasil,
podemos,
infelizmente.
não vamos dar certeza absoluta, né? Porque de uma hora para outra tudo muda. E uma coisa que o Matheus tinha
Exatamente,
muito
exatamente.
medo, e toda a fanbase tinha medo, era que esse filme entrasse no mundo de streaming. Que não pode acontecer, porque senão aí nunca
Não.
mais na vida, daqui só outra geração vai fazer um Novos Mutantes de novo.
Gente, meu medo mesmo era tipo assim, o filme cair no limbo, cair no esquecimento, as pessoas engavetarem o filme e a gente nunca mais vê esse filme, gente. Meu medo era esse.
Eu acho que hoje em dia o trauma é menor, porque pelo menos vai para um streaming. E antigamente que ia direto para o DVD, que aí ela ali era a flopação real oficial.
Não, ir pro DVD era tipo assim, nossa, ir pra DVD ou ir direto pra televisão era tipo assim, o fim de carreira, né? Mas enfim. Enfim, gente, aí esse filme foi um dos filmes que foi cancelado, mas que agora tem a promessa de ter, né? E que vai ter, se tiver, vocês assistam. É claro que no Brasil, provavelmente, a gente só vai ter quando ele for pra streaming, infelizmente, porque no Brasil não tem previsão de abrir cinemas. Ah, lembrei uma coisa importante. Um dos termos que estava lá no, nos termos quando a Disney comprou a Fox foi de que esse filme ele seria lançado para o cinema. Então, tipo assim, ele pode até entrar no catálogo do Disney Plus, mas ele tem que ser lançado no cinema. Vai ter algum cinema ao redor do mundo que estiver aberto que vai estar transmitindo ele, entendeu? Porque era uma das cláusulas do contrato. Esse filme tinha que ser estreado nos cinemas. Enfim, dia 28 tá aí Novos Mutantes, viu, gente?
Pois é, né? Informação sobre os Novos Mutantes não faltou, porque o menino Matheus, cadelinha dos X-Men, da Jean Grey, da
Cadelinha
Fênix
dos
mesmo.
X-Men, da Jean Grey e da Eliana. Por favor, gente, Eliana dos Novos Mutantes, assistam, maravilhosa.
Pois
Beijo.
é. Ele tá aí fazendo a propaganda, isso que não é nem um comentário, é uma propaganda sobre o filme para vocês não desistirem e pagarem pra ver no cinema. E aí, o outro filme que todo mundo tava esperando, era um filme que ia começar literalmente a abrir as grandes estreias do ano, porque foi um filme que foi muito, vamos dizer assim, ninguém
Hypado, ele
esperava,
tava
ninguém,
muito
hypado,
hypado.
ninguém esperava nada quando foi lançado, e depois que lançou, todo mundo falou assim: opa, o que é isso? Uma obra de arte? Enfim, que é Um Lugar Silencioso, parte 2, eu acho que é a parte 2, né? Era na
É, a parte
continuação do que
2.
aconteceu no primeiro filme, e ia sair justamente em março. Faltava, eu acho que dias, não era, 24 horas, era horas que faltava para poder a estreia do filme acontecer. Mas aí veio o lockdown e a pandemia, e acabou tudo.
Acabou tudo, gente. E pra vocês terem ideia de como o filme já tava todo encaminhado, teve até sessão fechada para alguns críticos e eles assistiram o filme, falaram que o filme tava ótimo. Ou seja, já tava tudo encaminhado. E aí o que aconteceu? Acabou com tudo.
Aconteceu a pandemia, aconteceu. E o que aconteceu? Foi adiado para o próximo ano, mas não é o começo do próximo ano. É lá pro verão, né, dos Estados Unidos, essa coisa toda. Então, assim, vai demorar muito mais, gente. Era um filme tão aguardado, todo mundo assistiu Um Lugar Silencioso, um filme de terror onde você não pode gritar. Onde você tem que
Era
sofrer
isso.
calado. Você não pode fazer aquele showzinho que você faz numa saga da Serra Elétrica e você sai correndo e, meu Deus! Não pode! Você não pode, entendeu? Você tem que ser baixinho,
Você tem que, ó.
caladinho.
Vou nem falar o que. Eu ia falar uma coisa, mas assim, é proibido, eu vou ficar calado. Gente, então, se você assistiu o primeiro filme de Um Lugar Silencioso, você sabe muito bem como é que tava o hype para esse filme. Gente, o primeiro filme é um filme muito bom. Inclusive, se você não assistiu, vá assistir. Entendeu? Aquela cena tem shows de atuações, entendeu? Porque você tem que expressar tudo
É
basicamente
um
com seu
filme de
rosto. Você não
atuação.
fala. É um filme de atuação, gente. E tem o John Krasinski maravilhoso. Tem a Emily Blunt, maravilhosa. Inclusive, gente, aquela cena da banheira. Meu Deus. E infelizmente, gente, esse filme foi adiado. Mas assim, não percam as esperanças. Vamos torcer para que ele tenha um hype de novo pra gente poder assistir esse filme, que independente de qualquer coisa eu vou assistir esse filme.
Mas eu acho que o hype dele vai ter, né? Porque estamos vivendo um mundo pós-apocalíptico, então ele é uma coisa pós-apocalíptica, então vai continuar a mesma coisa.
Tipo isso, é?
Eu
acho
tipo isso. Eu vou me sentir representado. Até lá pode acontecer mais coisas nesse mundo que a gente tá vivendo, vai que Caio, vai que a gente vive uma vida paralela, tipo um lugar silencioso. Eu vou ser o primeiro a morrer. Eu vou ser o primeiro.
Eu acho que eu posso não ser o primeiro a morrer. Mas eu vou ser aquelas pessoas que são carregadas pelos principais, sabe? Aqueles personagens secundários que estão ali, estão vivos, mas só pra preencher tela. Eu sou essa pessoa.
É o que eles fazem, montam uma barraca, pegam água, cozinham. Eles não vão viver aventura, eles só fazem essas coisas.
Exatamente, é isso eu. Pois é, gente. E um filme que, assim, eu senti muito. Mas eu senti muito, porque eu também sou cadelinha dessa personagem. E se você assistiu Batman vs Superman, você sabe do que eu tô falando, gente. E estamos falando aqui de quem, gente? De Mulher Maravilha 2, gente. Pelo amor de Deus. Quem que não tava esperando o filme da Mulher Maravilha, gente? Aquele solinho de guitarra. Porra, quando tocou esse solo no filme de Batman vs Superman, você falou, meu Deus, é a patroa. É a patroa, gente. E o filme 2 estava pra ir.
É a dona da porra toda. Assim, o filme todinho, você quer dormir. Quando passa aqueles 5, 20, 5, 10 minutos de luta, você fala, gente, o que aconteceu?
Uhum.
O filme aconteceu o que aqui? Agora eu tô na Mulher Maravilha do nada. É a coadjuvante? É a atriz principal desse filme aqui? É.
Gente, ela chega, você fica, tipo assim, arrepiado. Quando toca aquele solo de guitarra e o Batman vira pro Superman e fala, ela
e
tá com você.
E uma coisa importante... Da Gal Gadot. É assim que fala o nome? É
Gal Gadot.
Obrigado, Gal Gadot. Inglês, a gente faz assim, né?
Bilingue,
pergunta pro amigo, bilingue, pergunta pro amigo, ele nos corrige aqui ao vivo mesmo, aqui na gravação mesmo. Então, ela foi muito carismática naquele filme, naquela pequena participação que salvou a bilheteria, né? Fez 1 bilhão graças a ela, vamos deixar bem claro.
Ela é maravilhosa.
E aí, ela conseguiu transformar esse carisma dela no filme solo dela, que foi um dos primeiros filmes de mulher heroína
Se
no
não
cinema.
Foi o primeiro, foi o primeiro, na verdade. Né?
Ah, foi o primeiro, né? Verdade.
Depois
foi
que veio a Capitã Marvel. Gente, o filme da Mulher Maravilha também é muito bom. Se você não assistiu, assista. Eu vou falar isso de todos os filmes, mas é porque realmente é muito bom. Até porque se não fosse bom, a gente não ia estar esperando aqui a continuação deles, né?
Não ia dar nossos reais pra isso.
E
esse novo filme que vai sair da Mulher Maravilha, que ia sair, né? 1984.
Uhum.
Acho que isso mesmo. Tava muito diferente do primeiro filme. Porque o primeiro filme tinha uma pegada assim, uma fotografia mais opaca, né? Mais do passado.
É porque o primeiro filme se passa na Primeira Guerra Mundial.
Isso, então. E aí a gente tem uma revolução assim muito grande. Estamos nos anos 80, né?
Uhum.
E aí é tipo cores vibrantes. É toda uma pegada diferente. O que revitaliza o filme e ainda traz, assim, acho que ainda dá pra brincar ainda um pouquinho mais com a atriz, com a Capitã...
Capitã é ótima.
Com a Mulher Maravilha.
Gente, e o segundo filme, ele ia trazer também a vilã clássica. O segundo filme, gente, vai trazer a vilã clássica da Mulher Maravilha, que é a Mulher Leopardo, que vai ser vivida nas telas pela Kristen Wiig. Kristen Wiig é mais conhecida por seus papéis de comédia. Se você assistiu Missão Madrinha de Casamento, se não me engano, ela faz o filme. E tipo assim, putz, quem não quer ver a Mulher Maravilha dando uma surra na Mulher Leopardo, gente? Nada de revelação feminina, mas é porque... É icônico. Se você já assistiu o desenho de Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, você sabe como é esse embate entre elas. Ia ser muito bom. E também tem o Pedro Pascal, que fez Game of Thrones. Ele também vai estar no filme. Então, gente...
Mais uma coisa. É que, assim, só pelo trailer mesmo, é maravilha, eu já senti uma presença muito boa da vilã, né, da Mulher Leopardo. Um dos vilões, né, porque não é somente...
Isso.
Né, vai acontecer um... Tem no trailer, né,
tem
mas
no trailer. Eu
gosto de ver o trailer. Enfim, é uma pequena acréscimo aí. Então, você vê que ela tem uma presença, entendeu? E pode ser que ela apareça em outros filmes.
Nossa, seria ótimo.
Eu acho que ela vai se sair muito bem. Acho que ela vai ser o diferencial, porque como a gente falou, tem vários vilões. E acaba que nem todos os vilões vão conseguir se destacar. Você vai ver que a mulher, ela vai roubar a cena.
Ela vai roubar a cena.
Ai, outra
gente.
Mulher.
É assim, gente, eu sou cadelinha de personagens femininas, eu não posso falar muita coisa. Mas...
eu sou outro. Mas, ó, continuando essa pegada de personagens femininas, a gente vai partir pra um outro filme que, infelizmente, foi adiado, que é o live action da Mulan. Estava previsto pra sair, né? Todo mundo tava esperando. Quem é que não assistiu Mulan numa fita VHS, né?
Quem
a animação, claro.
Quem é que está aqui? Gente, é, por favor.
Do nada.
É porque, gente, aquela cena da Mulan, se olhando no reflexo da água, cantando que ela não era ela mesma. Putz, quem nunca se identificou com isso, gente? Pelo amor de Deus. Querendo dar orgulho pros pais, falando, você vai ter orgulho de mim, velho. E aí ela vai, gente, pelo amor de Deus. Mulan foi a primeira pra mim, na minha cabeça. É a primeira princesa, assim, da Disney que falou, eu vou lá e vou fazer a porra toda que eu quiser fazer, porque eu sou foda. Entendeu? Ela foi lá e fez isso, entendeu? E aí ia ter esse live action agora, que era pra ter sido lançado em março, se eu não me engano, também. E foi adiado, né, gente?
Foi, infelizmente, adiado, né? A gente sabe, o Matos já comentou pra mim várias vezes no meu ouvido que não nesse podcast, mas ele vai poder comentar que a história não vai seguir, não vai ser fidedigna à animação, né? Vai ser
exatamente.
Um pouquinho diferente, porque, enfim, a animação é um pouco xenofóbica e a gente muda, o mundo muda e as coisas têm que mudar. Eu acho que vai ser uma pegada que nem Aladdin, que todo mundo reclamou que ia ser ruim. No final, não é ruim, é um filme muito bom.
Ai, gente, eu
tem
amei.
Aventura, tem canção, tem tudo que o show Disney e a Disney nos entrega.
Então, gente, eu não posso falar nada que eu amei Aladdin, tá?
Ninguém me cala!
Então, tipo assim... É, eu acho que Mulan não vai seguir muito essa vibe do musical, nem da comédia, que o filme da Mulan, o desenho, ele segue. Ele vai seguir uma vertente mais da ação mesmo, da ação, do drama. E ele também, uma coisa que eu achei super interessante, é que ele vai seguir aquelas vibes de filmes asiáticos. Se você já assistiu qualquer filme, tipo O Tigre e o Dragão, aquelas coisas do povo que luta, sobe na parede, faz isso, faz aquilo. O filme vai seguir essa vibe. E o filme, ele vai seguir essa vibe por quê? Porque, como o Danilo falou, teve muita polêmica.
Adagas voadoras.
Adagas voadoras. Teve muitas polêmicas.
Era muito bom.
É, então, gente, eu não vou falar. Eu assisti esses filmes quando eu era criança. Acho que todo mundo, quando eu era criança, já assistiu. Se você não assistiu, que tipo de criança você era? Né?
Isso é uma pergunta muito boa. O que, é que você tava fazendo nessa época toda? Você não tinha Record SBT em casa, não?
Exatamente.
Era uma criança estranha?
Pegou pesado. E o filme, gente, ele passou por essas reformulações, porque quando saiu o desenho, muitos chineses ficaram assim, meu Deus, tá tudo fora da realidade. Eles colocaram coisas que agrediam a cultura chinesa e também, pra quem não sabe, o filme da Mulan, ele é baseado num conto chinês, entendeu? E aí, pra mudar, pra ser uma coisa mais fiel, aí ocorreu todas essas mudanças e por isso que o filme tá sendo levado dessa maneira. O que não tirou o mérito dele, porque inclusive meu hype estava enorme pra assistir esse filme.
O próximo filme da lista é um filme que eu não morri porque ele foi adiado. Mas é mais o Matheus que ele colocou, na verdade. Esse filme mais é dele, não meu. E eu acho que quase ninguém aqui vai lembrar.
Então, gente...
Ele tem um peso muito grande no cinema e nos Oscars. E em toda uma geração, eu acho que várias gerações. Então, acho que é por isso que ele tá aqui, que é o 007. Alguém ainda lembra? Eu faço outra pergunta aqui. 007 é famoso por causa das músicas ou por causa do filme mesmo?
Eu acho que uma coisa leva...
Não,
depois que a Adele pegou e cantou Skyfall...
Mas é porque,
entendeu?
Presta atenção, muitas das vezes o filme não ganha no Oscar,
ganha música.
Com os atores, ganha com a sonoplastia.
Ganha com a música, acho que a Adele ganhou, se não me engano, Sam Smith também ganhou.
Então assim, ele ganha com a música, ele não ganha com a atuação, com as caras das pessoas, com o adjuvante, com enfim, ele ganha com a música.
Então, eu acho que teve alguns filmes antigos que deve ter ganhado, né? Até porque, quem não sabe, gente, já tiveram, acho que, três 007 diferentes. Três atores que interpretaram... Três atores que interpretaram... Tudo bom, trava-língua? Três atores que interpretaram o 007 no cinema, né? Não lembro quem são eles, porque não é da minha época, né? Desculpa. A da minha época é só o...
Mas vou dar uma dica. Antes de tu falar, quem tiver telecine... Kut, acho que é esse o canal, passa muito 007.
Passa.
Então, se você tiver TV a cabo e você for privilegiado, dá uma olhadinha lá. Que tem. Eu vi alguns, eu fiquei, gente, que absurdo é esse, mas.
Então,
é
né? Tem umas cenas que envelheceram mal? Tem umas cenas que envelheceram mal, mas É o marco da cultura pop, né? Até porque se ele não tivesse sido esse estouro até hoje, não estaria lançando o filme do 007. Então, gente, o novo filme do 007 era Um Novo Dia para Morrer, né? Ele não ia ser lançado porque o Daniel Craig, lembrei. Daniel Craig, que é o que faz o 007, ele falou que não ia voltar, mas provavelmente falaram: olha, toma aqui um dinheiro, um cachezinho maior. Aí ele falou: tudo bem, eu volto.
Olha aqui uns 10 milhões a mais. O
toma isso aqui.
quê? Eu sempre gostei do 017.
É igual a Jennifer Lawrence fazendo a mística do X-Men, que foi a mesma coisa, mas não vamos entrar nesse quesito. E aí, gente, uma coisa que tava, pra mim tava me levando. Tipo assim, os filmes de brucutu de ação sempre dá muita bilheteria, né? E uma coisa que me levou até um
Tira por
hype.
aí, tira aí, Velozes e Furiosos, que era corrido e depois virou uma coisa que ninguém
Então,
entende.
exatamente. Começou com aqueles racha e
Ponto,
hoje em
minha
dia
opinião
tem
é
uns
essa.
robôs, uns ciborgues, sabe o que já vai aquilo. Enfim. Tem uns carros pulando de um.
O povo pega míssil com a
Tem
mão.
uns carros pulando de paraquedas. Enfim, coisas normais do dia a dia. E uma coisa que tava me deixando com um hype muito grande pra 007 era a música, como o Danilo falou. Que quem não sabe, a música tema desse 07, quem canta é a Billie Eilish. Entendeu? E era uma música que eu gostei. Inclusive, ela fez uma performance no Grammy na época pra poder divulgar o porque já tava.
Inclusive, eu acho que a Billie Eilish tinha que lançar música, então tava muito hype, Billie Eilish.
Porque na época a Billie Eilish estava levando todos os prêmios. Se bem que agora, eu não, enfim, ela não tem nada novo lançado, assim, né? Então não tá muito estourado. Mas na época tava um hype muito grande. E, tipo assim, como na época o filme estava próximo de ser lançado, ela lançou a música e fez a performance no Grammy, então tava, tipo, todo mundo, meu Deus. 007, Billie Eilish, não sei o quê. Só que aí foi cancelado, gente. Foi cancelado, não, desculpa. Foi adiado. Né? E foi adiado para o ano que vem. A maioria desses filmes que a gente está falando, eles foram adiados para o ano que vem, né? Até porque esse ano não tem previsão de
É,
nada.
pro ano que vem. E aí, eu quero só deixar a minha opinião aqui sobre esse filme, que eu acho que eu vou assistir quando sair, na verdade, nos serviços de, enfim, de streaming. E eu queria deixar a seguinte reflexão. Ó, eu acho que o 007 já chegou a hora de ele mudar de gênero e ele ser uma mulher, tá? Vamos cancelar os homens. Homens são sempre cancelados, cancelaremos eles nesse episódio. E vamos colocar um filme. Sabe por quê? Porque eu me lembrei aqui, aquele filme 11 Homens e um Segredo teve a versão feminina, que é com
Com
a.
a Sandra Bullock.
Meu Deus, o que é que. Isso, e é muito bom, entendeu? Só tem um elenco de
É um
mulher,
elenco
fica a
de
dica pra quem
peso,
quiser
inclusive,
assistir.
maravilhoso.
Sim, e as atuações, enfim, é a mesma arroz com feijão dos filmes, vamos dizer assim, os primeiros filmes, mas dá uma continuação, dá uma pegada totalmente diferente, dá um olhar feminino para as coisas, enfim, né? Dá para fazer uma continuação. Eu queria, na verdade, uma continuação, porque é engraçado, não é chato, porque o dos homens já enjoou.
Enfim, pegando essa vibe,
Aquele
pegando essa vibe bem antes de falar de mulheres espiãs, não sei o quê, vem o nosso próximo filme da lista, que é uma, o quê? Uma espiã, que inclusive demorou a sair esse filme, né? E a gente tá falando de Petição, meu filho, ó,
Petições.
era pra esse filme ter saído antes de Capitão América, Capitão América não, desculpa, gente, Capitã Marvel. E a gente tá falando de quem, gente? De Viúva Negra, né? Que é a espiã.
Ai, a cadelinha que eu sou cadelinha dela desde 2003, quando ela saiu o Nome de Ferro
Não,
2.
maravilhosa, que em todo filme ela 2000,
2003?
2000, que 2003, menino, tá doido?
Não, 2003 não, primeiro, 2006, né? Uma coisa
O
assim.
primeiro filme do Homem de Ferro, se não me engano, é 2008, eu acho, tá? Mas tudo bem. É.
Gente, 2003 é Homem-Aranha, então. Peraí, tu me confundiu.
Enfim, vocês entenderam o que a gente quis dizer. E, gente, ia sair o filme da Viúva Negra Enfim, gente, era no início do ano, que eu não lembro exatamente a data. E tava aquele hype, né, minha gente? Que é, putz, se você assistiu o final de. O final, não, se você assistiu Vingadores Ultimato, você sabe. Um pequeno spoiler, caso você não tenha assistido, você sabe que ela morreu. Entendeu? E a gente, meu Deus, ela morreu e agora vai ter um filme dela?
Não, e não é nem isso. Ela morrer é tipo assim, é um baque, mas você fala assim, tá, e aí? Tudo mudou depois daquele filme ali, tipo, aquele final do filme, todos os finais foram fechados. Então a pessoa se perguntava, e aí? O que é que a Viúva Negra vai fazer?
Exatamente. Mas esse filme ele não se passa, obviamente, depois, porque ela tá morta. O filme ele se passa depois de Capitão América Guerra Civil, né? Quando todo mundo tá sumido aí, porque tá sendo caçado e tal.
Perdido, todo mundo precisa de um tempo na vida,
É,
então
todo
todo
mundo
mundo
sumido. E
sumiu,
ela
todo mundo
foi
foi curtir sua
resolver os
vibe.
problemas do passado dela. Esse filme é basicamente ela resolvendo problemas do passado, talvez passando um possível manto, nunca se sabe, né?
Ai, eu sou apaixonado por ela, espero que faça mais flashbacks com ela 24 horas.
Aquele... É porque, gente, Scarlett Johansson é linda, maravilhosa, perfeita. Essa mulher é linda, ela pode fazer também o que ela quiser, porque ela atua muito bem, inclusive. Ela atua tão bem que esse ano ela concorreu ao melhor atriz e melhor atriz coadjuvante no Oscar, né? Pra você ver como ela é. Como ela é boa. Então, gente, e o filme dela foi, né? Adiado. Ele tinha sido adiado para o final desse ano, só que, né? Como a gente sabe como as coisas estão sendo. Ele provavelmente pode ser que ele fique ou pro ano que vem ou que ele entre diretamente pro serviço de streaming da Disney. E tudo que. E, tipo assim, esse filme ele implica diretamente no próximo filme que a Marvel vai lançar. Que é o próximo filme da nossa lista, que é qual, Danilo?
Os Eternos. Os Eternos, pra quem não sabe, eu vou falar assim, uma opinião bem mesmo de quem aprendeu quem são eles nos Google pesquisando, né? No final do Google. Que são, são tipo os caras que foram lá e fizeram os mutantes, entendeu? Então, os Eternos, eles levam esse nome, porque mais ou menos podem ser, tipo, deuses. Mas é assim a explicação. Assim,
gente, basicamente.
Pra uma pessoa, então, o pessoal mais
a pessoa dos X-Men. Não, gente.
Eu expliquei pro Povão.
A questão é que, tipo assim, ninguém sabe nada sobre esse filme. A única coisa que a gente sabe é que tem a Angelina Jolie maravilhosa fazendo filme.
Porque, não, mas assim, espera. Os Eternos são isso que eu falei,
os Eternos,
né?
São seres celestiais. E existe a versão... Isso, eles são imortais e eles têm coisas. E eles também vieram à Terra. E talvez, acho que também criaram seres humanos. E também o gene X, que é o gene dos mutantes. Mas tem a versão... Quando enfim, um Eterno nascia deformado, ele virava um deviante. E caso que você não saiba, eu acho que, se eu não me engano, o Thanos, ele é uma espécie de deviante. Não tenho certeza, por favor, gente, não me critique. Não me cancele nas redes sociais, por favor. Não me chame de poser.
Poser...
Então, gente, e a gente não tinha muitas informações. E uma coisa é que, tipo assim, a Marvel, ela só vai dar qualquer informação, qualquer trailer, porque a gente não tem trailer. A gente só sabia que esse filme ia ser lançado em novembro desse ano. A gente só sabe que a Marvel, ela sempre segue o seu calendário a risco, que esse filme só pode ser lançado depois que o filme da Viúva Negra for lançado. Por quê? Não sei. Talvez tenha alguma cena pós-crédito, alguma coisa.
Talvez a gente teria mais informações deles na Comic Con aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, como se estivesse em São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, CCXP, né? No Brasil. E aí, talvez, eu acho, né, poderia sair, né? Sair ali só para o pessoal do
A gente até agora só sabe, né, quem são assistindo. As pessoas que estarão no filme, né? Teve alguns personagens que os gêneros foram trocados, né? Porque a Marvel tá muito nessa de inclusão e tal. E basicamente a gente só sabe isso, quem são as pessoas, os atores e quais personagens eles farão. Agora a gente não tem noção do que o filme vai tratar. É um filme totalmente diferente, o filme vai puxar pra uma pegada mais galáctica, entendeu? E ninguém sabe nada, mas a expectativa tá nele.
Então é isso, o episódio é sobre isso, filmes que foram adiados e que não superamos. Eu ainda hoje não supero.
E o Novos Mutantes, porque eu sou cadeirinha.
Porra! E um... Aquele... Os Novos Mutantes, de novo.
Vou precisar fazer um marketing, inclusive, Disney
me
pague.
A gente espera muito. Espero que Mulan volte também, entre, não sei. Vamos esperar. E é isso, se você chegou até aqui, siga nossas redes sociais. Me siga no Instagram, @DaniloKelvinB. Siga o Matheus.
@Gomes_Match. Gente, se você gostou também, siga a gente na sua plataforma de streaming preferida. Siga a gente no Spotify, no Deezer, no sei lá onde você está ouvindo a gente, né? E também siga a gente a nossa conta no Instagram, @SertãoCrítico.
Que vamos estar lá publicando os episódios assim que sair. E é isso. E até mais.
Tchau, gente.